Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Daniel, hoje nós temos dois assuntos aqui. Um é mais voltado para mulheres e outro para os homens. Esse das mulheres se chama mamoplastia redutora, que tem o intuito de diminuir as mamas. E também vamos falar sobre a ginecomastia, que também diminui as mamas, mas aí dos homens.
Dos homens, é. Começando a falar sobre a mamoplastia redutora, né? Nesse caso, nós fazemos esse tratamento cirúrgico, né, para aquelas pacientes que têm um excesso mamário, né, Ricardo? Muitas vezes a paciente, sejam pacientes jovens ou pacientes mais velhas, né, isso acontece em uma condição que a gente chama de hipertrofia mamária, né, e naqueles casos extremos, assim, onde o tamanho é muito grande, às vezes a gente até classifica como gigantomastia. Mas a maioria dos casos é hipertrofia mamária. O que, que é isso? É quando há um excesso de tecido mamário, né, seja principalmente por condições genéticas, né, muitas vezes isso acontece, e também, às vezes, por ganho de peso excessivo, né, a paciente ganhou muito peso, teve vários nenês, ganhou muito peso também, a mama desenvolveu demais, ficou muito grande, muito pesada, muito caída, né, e essas mamas extremamente grandes, se torna um problema de saúde, né, obviamente isso abala a autoestima da mulher, porque gera um contorno mais feio das mamas, mais desfavorável, né, mais caído, mas também um problema de saúde relativo, inclusive, à coluna, porque as mamas pesam excessivamente e muitas vezes a paciente está com problemas já de coluna, muitas vezes até em tratamento já com especialista de coluna, e precisa realizar esse procedimento, inclusive, como parte do seu tratamento para melhora da coluna, né? A mama muitas vezes está tão pesada que começa a gerar aqueles sulcos nos ombros, né? Os sulcos que se formam pelo afundamento das alças do sutiã, e isso gera dor, muitas vezes machuca, inclusive, os ombros da paciente de tão pesada que é a mama, começa a formar aquelas áreas de irritação de pele nos sulcos mamários, né? Essas áreas de irritação fazem com que isso gere coceira, muitas vezes um cheirinho ruim ou mesmo uma irritação que perturba a paciente no dia a dia, né? Então, a hipertrofia mamária é sim uma alteração que abala a autoestima da mulher, né? Mas também abala até a própria saúde, né? Claro que numa paciente mais nova, esses problemas de coluna ainda não vão estar tão importantes, né? Porque ela tem digamos assim, uma coluna mais jovem ainda. Mas essa é uma condição que a gente sempre aconselha que seja tratada o quanto antes, que não fique esperando muito, porque a longo prazo vai ter danos, né? Seja na coluna, seja na alteração, inclusive, da pele, né? Com essas infecções crônicas. Então, na mamoplastia redutora, quais que são os princípios dessa cirurgia? O objetivo é deixar a mama mais leve, tirar aquele excesso de tecido mamário, né? E também de gordura que existe na mama. A mama é um órgão que tem tecido mamário e também gordura, né, e pele. Então, durante a cirurgia, a gente faz a retirada, seja do excesso de pele, como de gordura também, de tecido mamário, deixando uma mama mais adequada ao tórax da paciente, né? Então, é feito um planejamento, como toda cirurgia plástica, né, absolutamente todas, seja de face, de corpo, as cirurgias são todas personalizadas, né? Então, para cada paciente, a gente avalia e planeja, digamos assim, um tamanho mamário que fique adequado para o peso da paciente, mas também para a dimensão do tórax, para que ela tenha uma mama assim menor, mais leve, que possibilite ela fazer as atividades do dia a dia, mas também tenha uma mama bonita que a deixe satisfeita em relação à sua própria feminilidade, né?
Porque... Pois é, e aí é legal, né, doutor? Porque o médico indica o tamanho da mama para ficar harmonioso. Muitas vezes a mulher, ela acha que quer uma mama de determinado tamanho, mas para o corpo dela vai ficar mais harmonioso se esse tamanho for diferente do que ela vinha pensando.
Exatamente. A gente, na verdade, a cirurgia plástica, ela é tão fascinante, assim, né? Eu sou suspeito que eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas ela é fascinante porque é indispensável que haja uma conexão entre o médico, o cirurgião plástico, e o paciente, a paciente, para que o cirurgião entenda o que aquela paciente está buscando e também para que a paciente entenda, o paciente entenda aquilo que o cirurgião julga, né, através da sua experiência, da sua experiência profissional e técnica, daquilo que o cirurgião acredita que é o melhor para a paciente. Né? Uhum. Em relação a essa cirurgia particularmente, às vezes a paciente está tão cansada de ter uma mama tão pesada e tão grande que ela chega e diz, olha, eu quero uma mama muito pequenininha, muito leve, porque eu não aguento mais isso aqui. Daí a gente conversa, diz, olha, mas tu é uma moça bonita, tu é jovem, tu tem que ter mama também, então vamos resolver esse excesso de peso, mas vamos manter uma mama bonita também, para que tu aproveite a tua mama, né? Isso não só para uma menina jovem, também para uma mulher mais velha, né? Obviamente a gente sempre se sintoniza com o paciente também para entender o que ele está buscando, mas no caso das mulheres, por mais que às vezes haja essa, não, eu quero ficar quase sem mama, né? Às vezes é tão desesperador aquilo para paciente que já sofreu às vezes uma vida inteira, e daí a gente conversa, não, calma, é possível deixar uma mama leve, mas uma mama bonita que te preserve a feminilidade, porque a mama é um órgão também sexual, é um órgão da mulher, né, que determina também essa feminilidade. Então muitas vezes a paciente, a gente quer resolver a parte funcional, mas também quer que ela retome muitas vezes até um autocuidado em relação à sua autoestima, à sua feminilidade, né? Então durante a consulta a gente sempre faz toda essa conversa, né, e toda essa avaliação para que tenhamos uma melhora do ponto de vista funcional, mas também uma melhora do ponto de vista de autoestima. Uhum. Né? Mesmo quando a cirurgia é reparadora, o cirurgião plástico, ele não existe um chip reparador e um chip de melhora estética. Tudo caminha junto, né? E a gente sempre busca, como disseste antes, harmonizar isso para que o paciente tenha, digamos, uma melhora em todos os sentidos possíveis. Né?
Certo. Nós temos uma pergunta também, doutor, de uma ouvinte que ela é jovem e tem também as mamas de um tamanho avantajado. Existe algum problema de fazer a cirurgia e depois no futuro, se essa mulher quiser ser mãe, quer dizer, a mama perde a funcionalidade, tem algo nesse sentido, atrapalha depois para amamentar? O que que acontece com...
É uma dúvida bastante comum e a resposta é depende, né? Eu realizo também, não só em pacientes mais velhos, mas também em pacientes bastante jovens, essa cirurgia. Pode acontecer sim, se eventualmente, porque durante a mamoplastia redutora, nós temos que ressecar tecido mamário, né? E esse tecido mamário, ele, uma vez sendo ressecado, para que a mama possa ser diminuída, né? Não é, obviamente, todo tecido mamário que sai, é uma parte dele, apenas a parte que está em excesso, né? Mas como há realmente essa cirurgia, esse corte dos tecidos, algumas pacientes sim podem ter dificuldades depois para amamentar.
Se recomenda fazer depois do primeiro filho, então, doutor?
Não necessariamente. A gente, dependendo do caso, se a paciente tem a mama muito pesada, muito grande, aquilo está atrapalhando a qualidade de vida dela, a gente opera, né? Porque muitas vezes a paciente não sabe quando é que ela vai ter filho, pode ter filhos daqui a um ano, pode ter daqui a 10, né? Eventualmente está em fase lá que tá, não quer ter filhos naquele momento, está se dedicando ao trabalho, à carreira, aos estudos, etc. Uhum. Né? Então, mesmo em pacientes jovens que não tiveram filhos, se aquela é uma condição que está perturbando a paciente, está prejudicando a saúde dela, né? A gente sim realiza, né? Obviamente avisando que pode acontecer, eventualmente, de ter alguma dificuldade, né? Isso o tempo dirá, na verdade, né? O processo de cicatrização dos tecidos vai nos mostrar. Então, não é que ela não vá conseguir amamentar, mas existe o risco de, eventualmente, ter dificuldades na amamentação lá quando tiver o nenê. Só que, como falei anteriormente, se é uma condição que está atrapalhando muito a vida, não vale a pena esperar. O interessante é realmente resolver para que a vida flua de uma maneira mais confortável para ela, né?
Com certeza. Um outro público que sofre com o tamanho das mamas são os homens. E aí tem essa opção da ginecomastia. Inclusive, aqui nós falávamos fora do ar, não é, doutor? Às vezes, alguns meninos, durante a puberdade, têm, de fato, o crescimento das mamas, né? Fica com peitos que lembram até os seios femininos, né?
Sim. Essa condição na adolescência, ela pode ser uma condição... Ela é uma condição, muitas vezes, fisiológica e até passageira, né? Que há por aquele boom hormonal, né, que todos enfrentamos na época da puberdade, muitas vezes há realmente esse aumento da glândula, que pode ser passageiro, e muitas vezes ele acaba regredindo. Mas em alguns pacientes não há essa regressão. O paciente muitas vezes persiste com aquele aumento mamário, e a partir do momento que isso começa a incomodar o paciente do ponto de vista de autoestima, do ponto de vista social, né? Por exemplo, vai jogar bola com os amigos, já não tira a camisa, fica com vergonha das mamas, aí na piscina já não quer tirar a camisa, não quer pegar sol, etc. Ou mesmo de roupa, às vezes está com roupa e aquela, coloca uma camiseta
que marca,
que
né?
marca a mama, aquilo gera um desagrado no paciente, né? E uma frustração muito grande, né? Então às vezes as mulheres falam, né, às vezes até a esposa ou namorada, ah, mas eu nem dou bola para isso, mas é como eu digo sempre, a cirurgia é para o paciente, né? Uhum. Então, para o homem, nós homens sabemos que muitas vezes isso pode incomodar mesmo, né? E a partir do momento que está incomodando, é o momento que o paciente deve procurar o cirurgião plástico no sentido de fazer uma avaliação para ver se o seu caso necessita de cirurgia ou não, né? São realizados alguns exames, é feita uma história clínica para ver o porquê daquele aumento mamário, né?
Existem... Tem relação com hormônios também?
Doutor? Sim, tem relação com parte hormonal, mas a grande maioria dos casos de ginecomastia tem a causa idiopática, que a gente chama. O que quer dizer idiopático? Que é uma causa indeterminada, né? Então, existem algumas causas hormonais relativas à ginecomastia, isso tudo sempre é investigado também, é avaliado do ponto de vista clínico, mas a grande maioria de origem indeterminada, ou seja, a mama se desenvolveu e ficou grande por uma razão, muitas vezes até que não se descobre, né? E uma vez que ela esteja grande, o tratamento, e que ela não regrida, né? O tratamento é cirúrgico. E como é que é a realização do tratamento? É através da retirada da glândula, né? É realizada uma pequena incisão ao redor da areola, né? Que é a região do mamilo, né? Aquela parte que nós popularmente todo mundo chama de mamilo, mas aquele complexo ali a gente chama de areola. É realizada uma pequena incisão semilunar ali, no sentido de acessar a glândula e fazer a retirada cirúrgica dela, né? E na grande maioria dos casos, quando há ginecomastia, há também um caso de lipomastia. O que, que é isso? A gordura também é acumulada na mama, né? Então, na grande maioria dos casos, os pacientes apresentam um padrão misto. Tem um aumento glandular, de glândula mamária, mas também tem um aumento ali de gordura localizada na região da mama. Então, quando a ginecomastia tem esse padrão misto, né, de gordura e também glândula, a técnica de correção também é mista. Da seguinte maneira, é realizada uma lipoaspiração no tórax do paciente, no sentido de retirar aquele excesso de gordura, e é realizada essa pequena incisão, que fica muito discreta, depois, ao longo dos meses, assim, fica muito pouco perceptível, né? Por onde é retirada a glândula, porque a glândula não sai através da lipoaspiração, ela precisa ser realmente ressecada através dessa incisão.
E aí, se o problema for hormonal com a retirada da glândula, ele também se encerra depois da cirurgia?
Sim, na verdade, quando tu tira o excesso glandular, aquele excesso glandular está resolvido, né? Mas quando há uma causa base, por exemplo, há algum desequilíbrio hormonal, a gente até orienta que aquele tratamento para correção desse desequilíbrio hormonal seja feito, inclusive, antes da cirurgia. Porque a cirurgia, ela não trata a causa, ela trata a consequência, né? Então, claro, a cirurgia sempre vai estar indicada quando aquela glândula estiver muito aumentada e ela não vai regredir com tratamento clínico, por exemplo, né? Mas se há alguma alteração hormonal, alguma alteração endocrinológica, né, do paciente, a gente sempre recomenda. O paciente vá no endocrinologista, vá resolver aquelas questões, fazer o tratamento, e aí depois sim, restou apenas a consequência, que é a ginecomastia pura e simples, aí o tratamento cirúrgico realmente resolve, né, e é retirado o excesso daquela glândula e também o excesso da gordura, proporcionando assim, digamos assim, uma libertação para esses pacientes. Essa é uma cirurgia que eu realizo também bastante, e que eu sempre brinco assim com o paciente, que é uma libertação, porque o paciente muitas vezes passa anos da sua vida, porque eu opero desde pacientes jovens, assim, adultos jovens, até pacientes lá, quinta década de vida, né, que às vezes passaram a vida inteira com aquele incômodo, e chegou uma hora, né, agora vou resolver, né, e aí sempre depois da cirurgia o paciente é aliviado, feliz, né, com o seu tórax, agora vou andar sem camisa, tranquilo, e muitas vezes os pacientes usam essa palavra, agora me libertei disso, né? Então é uma coisa que eu sempre oriento. A gente, nós homens, né, muitas vezes, vai se meio que se deixando de lado, não vou fazer, vou deixar para frente, nem vou mexer. Faça, se é alguma coisa que te incomoda, faça. Os homens têm que se cuidar, também têm que se sentir bem.
Claro.
Né? E é uma cirurgia rápida, em regime ambulatorial, que dependendo, às vezes a gente opera também início da tarde, final da tarde está indo para casa.
Pois é, e tem o aspecto, doutor, que o verão está chegando. Se fazer agora, nesses meses aqui, dá tempo de estar 100% recuperado?
Dá tempo de estar recuperado, mas aí oriento que cuide o sol, né? Daí pode tirar a camisa, mas não tira no sol, né? Tira de noite, né? Porque a cicatriz, durante os primeiros 3 a 6 meses, a gente sempre pede que evite expor a cicatriz ao sol, né? Por mais que seja uma cicatriz pequenininha, mas que evite expor a cicatriz vezes ao sol para que elas mantenham uma coloração sempre mais uniforme, né? Porque exposição solar na cicatriz muitas vezes acaba escurecendo a cicatriz, fazendo com que ela fique mais aparente.
Boa dica.
Então ainda está em tempo de fazer, é uma cirurgia que eu realizo o ano inteiro, né? Mas eu sempre oriento, cuide o sol, né, nos primeiros meses. Aí tem uma série de protetores que a gente usa, então o paciente até pode tirar a camisa, mas a região das incisões tem que proteger.
Que legal. Doutor, muito obrigado pela sua participação. O pessoal que se interessou por esse assunto e quiser saber mais, né? Muitas pessoas têm esse problema. O senhor atende aqui em Lagoa Vermelha, na clínica CDI. Também temos aqui o telefone para contato, 3358-8750. São esses os canais para encontrar o senhor?
Sim. E tem também o WhatsApp da minha clínica em Passo Fundo, que é o 99192-6161. 99192-6161. E também o meu site, que é onde tem uma série de materiais educativos ali, você pode encontrar um material muito interessante, assim, para já tirar algumas dúvidas antes da cirurgia, que é o www.drdanielribeiro.com.br, ou no Instagram, arroba drdanielribeirolopes. Lá tem uma série de materiais, você vai encontrar muito material informativo, já vai ir me conhecendo um pouco, já vai ver minha cara ali, já vai me conhecendo, para quando chegar na consulta também já poder tirar todas as suas dúvidas e ver se o seu caso é cirúrgico ou não.
Que bom, prazer sempre conversar com o senhor, doutor, até a próxima.
Satisfação, Ricardo, agradeço a oportunidade e deixo aí um bom dia a todos.